se você está nessa posição, você tem que ser rígido, né? Muitas vezes, tem que ter um certo rigor, porém é buscando sempre a segurança alimentar, né? Buscando a qualidade do produto e pensando no consumidor. A pessoa que está adquirindo o produto, que vai consumir, tem que ter essa segurança, né? Então nós não podemos simplesmente passar por cima disso e achar que o produto tem qualidade. Então é um rigoroso processo para se chegar a um registro, a um rótulo de um produto, né? E são boas práticas de produção, boas práticas agropecuárias, até se chegar, né, a um produto final. E esse processo, então, ele é acompanhado pelo médico veterinário ou responsável técnico pela essa área, né? E aí esse sistema, então, ele vai permitir que esse produto, que hoje é de inspeção municipal, que seja de inspeção estadual. Então, que seja comercializado em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. É um grande passo, né? E a gente sempre fala que à medida que você alcança um objetivo, surge um novo, né? Então, à medida que você passa por algo que antes era um impeditivo, né, de se ter a inspeção municipal, o sistema funcionando, hoje ele funciona muito bem, né? Então, vamos dar um novo passo aí e pensar, né, em alçar um novo voo, buscar novos mercados, e isso vai possibilitar também novos empreendimentos, né? Hoje a gente tem esses que já estão operando, mas temos a necessidade de sistemas aí que estão em construção, que necessariamente vão buscar esse tipo de sistema de inspeção, que vão ter que comercializar seu produto, né, em municípios vizinhos para viabilizar o projeto produtivo, né? Então, é uma necessidade que tem que ser enfrentada de uma forma ou de outra em algum momento. E agora, nesse momento, então, surge essa proposta de nós fazermos essa adesão aí do município.
Essa ideia, ela começou agora ou ela já vinha sendo trabalhada, Josmar?
Olha, nós tínhamos, enquanto equipe municipal da Emater, né, e aqui cumprimento também a colega Denise, né, vínhamos discutindo isso, houve uma capacitação, né, e a equipe, né, nós decidimos então que seria o momento agora de nós levarmos até o executivo, porque ele é um sistema que o executivo tem que fazer adesão, né? Então o município faz adesão ao sistema e depois a estrutura que está comercializando, que está beneficiando o produto, ela se adere, né, a esse sistema se quiser ou não, né? Então é a opção de cada estabelecimento. Mas é necessário que o executivo, que o município em si, faça adesão ao sistema. Não posso eu, como empreendedor ou agricultor, né, ele ir direto, né, fazer essa adesão. Então é necessário que nós temos a adesão ao sistema para que depois as agroindústrias tenham essa possibilidade. Então, em discussão pelo mercado que a gente imagina, né, e a gente ouvindo notícias, né, em semanas anteriores aí do que a pandemia influenciou na vida das pessoas, né? Então, uma das notícias que eu ouvia era que a questão das pessoas ficarem mais em casa aumentou o consumo de alimentos, né? E isso impactou no mercado como um todo. Se a gente for analisar a questão do preço da soja, foi um dos motivos foram esses, né? Que aumenta o consumo, você tem uma demanda maior do que a oferta, o produto sobe o preço, né? E aí a gente tem que enxergar dentro dessas crises, dessas pandemias, enfim, dentro das dificuldades, enxergar oportunidades. E eu vejo que a produção de alimentos está num bom momento, né? E nós temos que aproveitar as oportunidades que estão passando muitas vezes na nossa frente, né? E aí, com essa possibilidade de você expandir o negócio para vender, comercializar o produto fora do município, né, é mais do que oportuno de você pensar nessa área de alimentos dessa forma. E aí, enquanto equipe, né, os colegas nos colocaram, dizem, olha, como você é representante no legislativo, e é uma das minhas bandeiras, né, fomentar a questão da produção de alimentos e industrialização, né, seria o meu papel levar isso até o executivo.
Como é que a Emater de Lagoa Vermelha, Denise, vem trabalhando esse assunto? Qual é o papel da Emater e o fato da Emater aí estar apresentando ao município essa possibilidade?
Na verdade, assim, a gente acompanha os produtores já há bastante tempo, né, nessa questão da agroindústria familiar. Então, todos os dias, quase, a gente tem contato com o pessoal que está trabalhando ou que tem interesse em montar uma agroindústria. E o nosso papel é basicamente educativo, né? Então, a gente traz as informações, traz as novas alterações da legislação, até para prevenir, né, algum contratempo dentro dessa questão das agroindústrias. Porque, assim, é um processo, né, um pouquinho lento, mas necessário essa lentidão para que o produtor, o agricultor, ele se adapte às exigências da legislação. Então, assim, para ter uma agroindústria, né, em conformidade, sempre a gente fala assim, são dois passos a agroindústria familiar. Primeiro é o cadastro. Então, é a pessoa manifestar que ela quer montar uma agroindústria. A gente vai verificar a questão de documentação, questão das boas práticas de fabricação, né, orientar ela aonde ela pode se aprimorar, né, para poder apresentar um produto de qualidade para o consumidor, porque esse é o grande objetivo, né? E depois, assim, aí, feito isso, a gente faz os cadastros, ela é inclusa no Programa Estadual de Agroindústria Familiar do Estado do Rio Grande do Sul, ela ganha um certificado, inclusive. E já temos aí várias agroindústrias que estão habilitadas, né? E no tempo que a gente conseguia levar as agroindústrias, né, para uma Expo Direto, para uma Expo Inter, nós temos agroindústrias habilitadas a participar desses eventos. Então, assim, o nosso trabalho é basicamente de educação, né? Educar o nosso produtor para que ele esteja de acordo com o que a legislação prevê. É, e a questão do SUSAF é a gente vai ampliar, a gente vai dar oportunidade para o nosso produtor aqui de Lagoa Vermelha, que hoje, por legislação, ele está limitado ao território de Lagoa Vermelha. Nós podemos dar a possibilidade dele apresentar o produto dele, vender, comercializar o produto dele em 494 municípios, porque somos 495 no estado, né?
Sim.
Então, assim, são 494 possibilidades de comercialização, tanto no mercado institucional, estou falando em merenda escolar, eu estou falando em PAA, eu estou falando em comércio local, né, o mercado lá do município do vizinho de Vacaria, Sananduva, Passo Fundo, enfim, várias possibilidades. Então, assim, qual o objetivo de tudo isso? É fazer com que o nosso produtor esteja preparado para ele enfrentar mercados maiores, aumentando a renda, né, e melhorando a qualidade de vida dele.
A gente sabe, como disse o Josmar, que funciona bem o sistema de inspeção municipal. E essas agroindústrias que já estão no SIM, já estão com todas as o que precisa, muda muito, são muitas exigências a mais, Denise, para fazer parte do SUSAF?
É, de acordo com a legislação do SUSAF, são duas etapas que o município tem que fazer. Primeiro é a adesão do município. Então, o município se apresenta lá e diz, olha, eu tenho condições, estou com o SIM regulamentado, tenho profissional habilitado e com horas, né, a carga horária, o destaque dessa legislação é o profissional ter carga horária suficiente para poder acompanhar, fazer esse acompanhamento nas agroindústrias. E aí, o que acontece? O pessoal vai fazer todo esse trabalho de acompanhamento das agroindústrias, né, e se responsabilizar. Então, até no documento, né, no ofício, dizendo lá que o município se interessa em aderir ao SUSAF, vai a assinatura lá do médico veterinário e do prefeito. Então, é uma responsabilidade muito grande. Esse é o primeiro passo. O município dizer que tem condições, que tem o SIM funcionando adequadamente, com um plano de trabalho, né, tudo direitinho. Aí, a segunda etapa dentro da legislação é o cadastramento das agroindústrias interessadas em participar do SUSAF. Porque talvez tenha alguma agroindústria de produtos de origem animal
que não queira.
Não tenho demanda, não tenho mão de obra, muitas vezes, no momento, e é uma escolha da agroindústria. Mas tem já essa possibilidade. Né? Então, ó, futuramente, novos empreendedores, né, poderão fazer uso desse serviço.
Quais são as empresas, as agroindústrias que nós temos hoje em funcionamento em Lagoa Vermelha que já poderiam se enquadrar dentro desse processo, Josmar?
Hoje teríamos a de embutidos, né, a do Sacete, a agroindústria Ferreira, que seria de derivados de leite, né, de queijos e outros derivados, a do Tijuco, que está em fase de construção, que seria de pescado, né, então de filetagem de peixe. E nós temos em andamento algumas que a gente vai fornecer um curso agora durante o mês de maio, que seria de mel, que também teria, digamos, essa possibilidade, já pensando num mercado maior para essas agroindústrias. E a de ovos, né, que o agromelo ali, que se o pessoal, né, tivesse a possibilidade também, teria, digamos, como fazer essa adesão hoje e comercializar em todo o estado. Então eles estariam hoje enquadrados, né, dentro dessa legislação.
Teria custo para a agroindústria, além de algum investimento, quem sabe, na sua estrutura, para se manter dentro do SUSAF para poder fazer essa atuação, Josmar?
A princípio, não. Né? Ela segue o mesmo padrão, né, do sistema de inspeção municipal. O que o SUSAF ele exige hoje, né, do sistema de inspeção? Ele vai fiscalizar o sistema que já existe. Né? Então, todos os relatórios de entrada de matéria-prima, processamento e quanto saiu dessa matéria-prima, né, que são feitos hoje pelo sistema de inspeção municipal, o SUSAF vai, digamos, acompanhar esses relatórios e fazer a conferência deles, né, e a fiscalização. Estando dentro da legislação, dentro do normal, né, de que se exige, e exige a presença de um veterinário que destine, né, carga horária compatível com as atividades. Então, por exemplo, se nós tivermos 4 agroindústrias, né, e o veterinário hoje, né, do sistema de inspeção, ela já está com a carga horária comprometida, se exige que o município, então, contrate um novo profissional. E hoje já se tem, né, uma profissional prestando o serviço. Então, seria de avaliar a quantidade de horas que seriam necessárias para ela fazer essa visita às agroindústrias, fazer a fiscalização, e aí, digamos, esse valor não oneraria em nada o produtor, né, e sim o município. Mas como no passado esse sistema exigia que fosse concursado, aí geraria um custo maior para o município. E agora eles abriram essa possibilidade, essa flexibilização do processo de você contratar pelas horas que você necessita. Então, se o município aderir ao sistema e não tiver nenhuma agroindústria nesse momento que queira fazer essa adesão, né, o município não tem custo nenhum. À medida que tiver uma agroindústria, só que isso é compatível e é pertinente ao município, né, que você contrate um profissional, porque você vai estar alavancando, né, um sistema de produção e vai alavancar outros empreendimentos, né? Então, digamos assim, é bem compatível, fomos bem recebidos nessa questão, né, com, inclusive, o prefeito que se colocou, diz, olha, para isso não nos gera impedimento nenhum quanto a isso. Quanto mais agroindústria nós tiver, que tiver que contratar mais gente, melhor, né? E eu concordo, né, com a fala da administração. Acredito que isso é um processo de evolução que nós temos que seguir nesse caminho, né, e fomentar as atividades para que o nosso município se desenvolva. A gente sabe que as agroindústrias elas não vão acontecer em propriedades de grande porte e médio, né? O produtor hoje de médio porte e grande ele já está estruturado para a produção de grãos, né, e vem, digamos, com um fomento muito grande nessa área. Então a nossa preocupação é justamente com o agricultor familiar, que é onde se enquadra essa agroindústria de pequeno porte, né? Até 270 metros quadrados seria o limite, né, de área construída. Então, nessa pequena propriedade, não basta nós vender a matéria-prima, né? Nós temos que agregar valor, né? Eu fiz uma vez um levantamento na questão de queijo, o quanto ela agregava valor em relação a você vender, comercializar o leite. Agregava 40%, de 40% até 45%. Então, seria, né, como hoje vender a R$ 2,00, vender a R$ 2,80 o litro de leite. Né? Então, isso é interessante bastante quando você pensa numa área pequena, que você tem que, de cada atividade que você tiver, ter o máximo de renda. Então, essa possibilidade de você ter um mercado maior já começa a fazer com que as pessoas pensem diferente. Olha, eu posso investir nessa área, né, que eu vou ter um mercado maior para mim levar o meu produto. E também, né, a questão do fomento, né? Nós temos o programa de agroindústria que também contempla, né, um subsídio para se iniciar uma estrutura. Estamos também em andamento com o projeto Agregar, que também é uma capacitação e junto a ele recursos de fomento. Então é um passo a mais para nós, digamos assim, estar sempre apoiando com a política pública o produtor, o pequeno produtor, o agricultor familiar, para que ele desenvolva uma nova atividade e que consiga então comercializar fora do município também.
Como disse o Josmar, Denise, já existem agroindústrias em Lagoa Vermelha que podem se habilitar para participar desse processo e já para começar a comercializar fora do município, para outros municípios também. Mas é uma oportunidade de fomentar, já que a Imater trabalha com esse objetivo de fomentar, de proporcionar, de dar possibilidades desse crescimento rural. Está aí uma grande oportunidade, né, Denise?
Exatamente. E outro viés que a gente olha é a questão social, né? Porque a partir do momento em que você tem renda na tua propriedade, dificilmente a pessoa vai sair da sua propriedade, né? Que hoje é um dos grandes calcanhar ali, o calcanhar de Aquiles é esse, é o pessoal se manter na propriedade, conseguir se manter lá com renda e tendo qualidade. Então, você tendo uma agroindústria, normalmente a região onde está instalada a agroindústria também se desenvolve, né? Porque tem aquele que vai, inclusive, ajudar a fornecer a matéria-prima para aquela agroindústria, tem a questão toda de infraestrutura que precisa montar, né? Questão de lustrifásica, questão de estradas, a gente tem que fomentar isso para que a agroindústria também possa escoar sua produção. Então, assim, a agroindústria é significado de desenvolvimento no município, né? E quanto mais a gente tiver no nosso município, claro, sempre lembrando, qualidade, a questão de segurança alimentar, a questão de a fiscalização, que muitas vezes, como diz o Josmar, é difícil esse trabalho de fiscalização, mas ele é extremamente necessário, porque a questão toda é a responsabilidade do produtor quando ele coloca o seu produto na prateleira do supermercado, da fruteira, enfim, que ele está colocando o nome dele em jogo, né, também. Então, assim, esse cuidado, as agroindústrias, elas têm que estar sempre presentes, né. Tanto que a gente tem previsto para o final do mês de maio um curso de boas práticas de fabricação. Dessa vez a gente vai tentar fazer ele híbrido, um pouco online, em função, né, da pandemia. Mas é a primeira coisa quando a pessoa chega lá para nós e diz assim: eu quero montar uma agroindústria. Tem que fazer o curso de boas práticas de fabricação. Por quê? Porque lá você vai aprender. São 40 horas que a gente vai trabalhar todas as questões, todo o processo de produção dos alimentos e os riscos que isso pode causar. Porque a gente está trabalhando com alimento e alimento, obviamente, ele respinga na questão da saúde humana, né? Então, a gente tem que preservar isso. E aí, essa questão da educação, de levar o produtor para ele, às vezes até com imagens mais chocantes, mas que fazem com que o produtor se conscientize. Não, eu tenho que tomar uma postura, né? Eu sou um manipulador de alimento, eu sou um fabricante de alimentos e eu tenho que ter esse cuidado. Para o consumidor também, quando ele for lá na gôndola do supermercado, pegar o produto que tem o selo lá do sabor lagoense, que tem o selo lá de agricultura familiar, que ele tenha essa segurança e que eu estou pegando um produto fabricado por famílias que tem esse cuidado todo sanitário, enfim, toda a questão de saúde para a minha família, porque eu estou levando um alimento e eu estou levando saúde para eles, né?
Com certeza. Agora é 11h27, nós vamos para o intervalo e a gente volta na sequência, dando sequência a esse assunto, e também vamos falar sobre a Mostra Municipal de Vinhos Artesanais, que já está sendo pensada para 2021. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Supermercado Cirino e as ofertas desta sexta e sábado. Coxa e sobrecoxa, R$6,49 o quilo. Linguiça suína majestade, R$14,99 o quilo. Leite integral Tirol 1 litro, R$2,99. Extrato de tomate elefante 340 gramas, R$3,49. Cerveja Skin 473 ml, R$2,99. Papel higiênico personal com 12 rolos, R$12,99. Água sanitária que boa 1 litro, R$2,99. Supermercado Cirino.
Esberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Esberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Esberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Sua mãe sempre linda, para o Dia das Mães, inove no presente. Dê a ela uma avaliação capilar. Faremos uma análise e recomendaremos o tratamento ideal para ela, porque cada mãe é única, assim como os serviços da Bis Hairdressers. Rua André da Rocha, fone Whats 99986-1366.
Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no Grill ao meio-dia a R$18,90. Servindo o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até às 23 horas. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963. Restaurante Amigo da Estrada, BR-285, saída para a Vacaria.
O amor dos
desafios. Pensou em bicicletas? Lembrou do Ricardo Machado, é claro, o nosso campeão de ciclismo. Então aproveite e faça uma visita em sua loja e confira uma variada linha de bicicletas, pneus, câmaras de ar, capacetes, garrafinhas, luvas, roupas de ciclismo, peças, acessórios e uma mecânica especializada. Tudo o que você precisa para incrementar o seu pedal no Ricardo Bicicletas, na Paim Filho, no centro. Fone Whats 54 999 18 10 57.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
atenção população. Devido ao agravamento da pandemia do Covid-19, precisamos fazer alguns lembretes. O uso da máscara é obrigatório. Espaços públicos estão interditados. Não é permitido ficar nas praças. Aglomerações estão proibidas. Juntos evitaremos mais sofrimentos. Contamos com a colaboração de todos.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook. Para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo, nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Temperatura 22 graus.
Você já pensou em melhorar a sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena. Fone 335-8-1511.
A Grife Natural chegou em Lagoa Vermelha. Para você que busca uma vida mais saudável, possuímos uma vasta diversidade de produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, chás, temperos, cereais, encapsulados, suplementos e muito mais. Venha nos visitar na 7 de setembro, ao lado do Boticário.
A Padaria Arte e Sabor agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, Bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
11 horas 33 minutos, o que acontece é assunto aqui na programação da tua rádio. Hoje nós estamos repercutindo aqui na nossa programação a possibilidade de adesão do município de Lagoa Vermelha ao Serviço Unificado de Sanidade Agroindustrial Familiar, o SUSAF-RS, que significa que produtores de agroindústrias de Lagoa Vermelha podem se habilitar e comercializar seus produtos, não somente no município como é hoje, mas em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Josmar, essa reunião que aconteceu aí na semana passada entre a Emater e a Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, como é que foi o encaminhamento dela, a aceitação do município, a ideia e a possibilidade de dar sequência a esse assunto, Josmar?
Fomos muito bem recebidos, né? Então, o pessoal da administração do Poder Executivo tem o mesmo entendimento nosso, né? Que é necessário avançar nesse sistema de inspeção, de pensarmos em uma possibilidade do pessoal ter um mercado maior. E então encaminhamos, né, junto com a colega Denise, a documentação, né, onde tem ali a, né, o passo a passo para que seja encaminhada, então, para que o município faça adesão. Acreditamos que em breve, aí, hoje de manhã também conversamos com o colega Dalvan, né, o secretário da Agricultura, que também demonstrou bastante interesse, e acreditamos que eles irão dar andamento, né, e todos ganham com isso. Inclusive, até uma estrutura que pode também ser beneficiada com esse sistema será a Casa de Carnes na Escola Agrícola. Então, junto ao centro de treinamento, há a possibilidade de você fazer os cursos e à medida que for cedida a estrutura para o pessoal da cooperativa de carnes, nós poderemos ter aí o churrasco lagoense, a linguiça campeira, sendo comercializada em todo o estado do Rio Grande do Sul com esse sistema de inspeção. Então vejam, né, a amplitude desse projeto frente ao que nós estamos fomentando.
Como orientação para quem nos ouve e tem interesse no assunto, ficar atentos que podemos ter novidades em breve, né, Denise?
Exatamente. Então, a gente encaminhou a documentação junto ao Executivo Municipal e agora é questão de tempo, né? É questão de eles manifestarem para o Estado, para a Secretaria Estadual da Agricultura, o interesse na adesão ao SUSAF e aí a Secretaria, através do Departamento, fazer concretizar, né, a adesão, validar a adesão e aí o município está habilitado a fazer o credenciamento dessas agroindústrias que vão poder participar do SUSAF, né?
Que coisa boa. Vamos torcer para que dê tudo certo e com certeza vai dar tudo certo. Outro assunto que nós vamos aproveitar a oportunidade que o Josmar e a Denise estão aqui, eles que são da Imater e estão envolvidos já há um tempo com a Mostra Municipal de Vinhos Artesanais aqui de Lagoa Vermelha. É a segunda Mostra Municipal que vai acontecer em 2021. Não vai ser a pandemia, o distanciamento que vai impedir que esta atividade aconteça. Não é mesmo, Denise?
Exatamente. Tudo adaptado, né?
Mas vai acontecer.
Vai acontecer.
Isso é o importante.
Exato, é. Na verdade, em 2018 foi realizada a sexta Mostra Regional de Vinhos aqui em Lagoa Vermelha. Fomos sede, né? E teve uma repercussão muito positiva. E aí a gente já tinha alguns produtores de vinho artesanal que participavam dessa amostra nos outros municípios. E aí, por que não fazer em Lagoa Vermelha, prestigiar os nossos produtores daqui? Então, em 2019, a gente fez a primeira Mostra Municipal de Vinhos Artesanais. E 2020, aquela coisa, estava tudo programado, a gente já tinha até data para fazer o jantar, né, para divulgar os ganhadores, mas infelizmente não pudemos fazer. E esse ano a gente, vamos ter que resgatar e não podemos perder esse marco, né? Então, a gente está junto com a Secretaria da Agricultura fazendo os preparativos, né? Então, está previsto para julho, né, a gente realizar todo o processo de coleta de amostras de vinhos e as inscrições dos produtores, né? Então, já fica aí a dica, de 1º a 15 de julho nós estaremos coletando as amostras, né? Então, o pessoal que produz vinho aí na região de Lagoa Vermelha, entre em contato conosco, nos liguem, vão até o escritório, a gente vai combinar, né, sempre para ter toda a questão de segurança e também as orientações de como a gente vai pegar essas amostras de vinho, né, e o dia 23 de julho, então a gente já tem aí marcado a questão da degustação, né, que é o sacrifício que a gente diz, né, o pessoal tem que fazer o sacrifício de experimentar os vinhos, né. Então, vai ser uma comissão julgadora, vai ser formada por pessoas que entendem também, dos técnicos, né, que entendem de vinhos, e também o júri popular, pessoas da comunidade, né, que a gente vai aí pensar e vai convidar. Então, nos próximos dias, a gente vai estar entrando em contato, ver se a pessoa pode, nesse dia, se aceita o convite, né, de fazer parte dessa comissão julgadora. E isso na parte da manhã, a gente vai fazer no dia 23, que, se não me engano, é uma sexta-feira. Bem, julho, frio, vamos ver o que...
Sexta-feira. Tudo a ver, tá perfeito.
Tá perfeito, né? na parte da tarde, então, a gente faz aí a divulgação, né, dos ganhadores nas categorias vinho branco, vinho tinto e viníferas, né? E aí são as três categorias que a gente vai estar trabalhando nessa segunda edição.
E tudo isso de forma virtual, a divulgação desses resultados?
Sim, ali. Tudo virtual, a gente vai fazer todo um acompanhamento, inclusive vem um convite aqui para a tua rádio para fazer parte da nossa comissão aí organizadora para nos ajudar a divulgar.
Para degustar também?
Para degustar também, com certeza. todos os meios de comunicação, né, do município farão parte desse projeto para a gente poder divulgar de uma forma bem ampla para para o pessoal tomar conhecimento que temos bons produtores de vinhos.
E bastante.
E bastante. Né? Bastante. Em 2019, a gente teve 15 produtores de vinhos artesanais com 18 amostras. Então, assim, foi bem, bem legal, bem interessante. Porque, normalmente, Lagoa Vermelha é conhecida como churrasco e grãos, né? Produção, sim, de grãos. E aí o pessoal diz, nossa, mas aqui produz vinho? Sério? Às vezes a gente recebe pessoas de fora... Que tem vinho, sim, e bons, hein? A gente tem aí uma qualidade muito boa, né? Pela localização, altitude, então temos bons produtores, muito caprichosos aí, a gente tem que divulgar esse trabalho.
E a premiação, Denise, serão para os três melhores de cada categoria?
Isso, os três melhores de cada categoria. Não temos grandes prêmios, mas assim, um troféu e uma lembrancinha para o pessoal, para poder a gente marcar o dia, né?
Mas o reconhecimento já é o melhor prêmio, né, Denise?
Exato, o reconhecimento e outra, a divulgação, sim, né? Então, assim, a gente tem produtores que as pessoas nem imaginavam. Ah, ele produz vinho, tá aqui o contato da pessoa. Então, é uma forma também, né, da gente divulgar o trabalho desse pessoal, que também batalha bastante, né? E fazer o reconhecimento deles. Então, acho que todo mundo ganha com isso.
Com certeza. Josmar, a gente percebeu, desde as mostras regionais de vinho e a municipal, isso também tem fomentado e tem valorizado e incentivado a produção de uva, o plantio da uva, para depois a produção do vinho. A Emater tem percebido isso como parceira direta ali dos produtores, Josmar?
Sim, Rudimar. Desde que iniciamos, né, esse trabalho nas mostras regionais e municipais, o principal foco era qualificar o processo, né? Então, melhorar o que já se fazia, né, resgatar, né, a cultura que o avô fazia, passou para o filho, vem para o neto, né, e manter essa cultura viva, né? Então, esse era o princípio de fazer esse resgate. E, com um determinado momento, a gente começa a pensar da mesma forma como nós falávamos no sistema de inspeção. Nós queremos também fomentar essa atividade e pensar nela num longo prazo também. Nada impede de que, nesse ano, no próximo ano, nós tenhamos uma cantina registrada no município, né? Então, também é uma forma de você fomentar e de dar uma visibilidade para quem produz, né? Então, como a colega Denise colocava, à medida que a gente foi fazendo as mostras, o pessoal nos procurava, ah, eu quero o contato do produtor, ir até a propriedade, então tem a possibilidade de você conhecer a propriedade, de se estimular também o turismo rural, né, de conhecer como é produzido, né, de que forma se conduz as videiras e tal, então você acaba estimulando toda a cadeia. E em anos anteriores nós destinamos recursos aí junto à consulta popular para 4 novas propriedades que iniciaram a produção de videiras que antes não tinham na propriedade. Então, foi uma diversificação também e um estímulo a ampliarmos essas áreas. Então, elas vêm crescendo dentro do município, né? Então, em áreas de pequenas, áreas com maior declividade, o pessoal faz esse aproveitamento e temos tido bons resultados, né? Embora anos de estiagem aí, mas o pessoal tem uma produtividade média muito boa, inclusive vendem para municípios da região. E temos aí mais de 30 produtores no município que produzem o vinho. Alguns muitas vezes não querem participar, mas a ideia é justamente agora estimular, né, a quem puder, né, participar, que nós, fica o nosso convite aí para nós termos, quanto mais produtores para nós, melhor. Vamos dar serviço para os jurados, né, para eles escolherem.
Com certeza.
Mas o importante é você estimular, né, as pessoas e fazer esse reconhecimento, né? A ideia não é que você crie, digamos assim, uma espécie de competição entre eles, mas sim um reconhecimento, uma valorização e até uma troca de experiências, né, do porquê que se chegou a esse ponto, porquê que a diferença de cor, porquê que tem diferença de sabor, né? E a gente sabe que são processos técnicos diferentes, então o tempo que você deixa na casca interfere na coloração, o sabor, o aroma, né? Então interfere a questão do grau de açúcar, interfere no teor alcoólico, e tudo isso a gente acaba, né, aproveitando esse espaço e comentando com os produtores, né? E você acaba qualificando cada vez mais esse processo de produção. Então, o pessoal que participou dos jantares, né, sempre dentro de 30, 40 vinhos, impossível você não ter um que você goste. E daí, baseado nesse gosto também popular, né, nesse paladar, a gente vai aprimorando de acordo com o mercado também. Então, é muito bom também para o produtor, né? Para ele se estimular e para ele ir melhorando o seu processo de vinificação e mantendo a cultura, né? Mantendo esse resgate cultural aí que a gente quer. Agora, porque ficamos, né, esse ano em pandemia, vamos fazer essa edição online, né, para manter esse resgate aí e, quem sabe, no próximo ano nós faremos novamente o jantar, né? Atendendo, né, o pedido da população que gosta também, né, de ir ao jantar, de poder degustar todos os vinhos, mas nesse momento a gente vai fazer com um público restrito, né, devido à situação.
Mas dias melhores viriam. Para que esse evento seja cada vez maior, que já vinha acontecendo grandioso, né, Denise?
Exatamente. A gente tem esperança aí que o ano que vem a gente já consiga fazer todo o processo presencial, né? Mas esse ano a gente vai fazer, então, restrito aos participantes, né? Então, no dia da degustação, a gente só vai ter o pessoal mesmo da comissão julgadora participando com o distanciamento, vai ser na Casa da Cultura, a gente já está reservando o espaço lá junto com a Secretaria da Agricultura para que a gente consiga fazer tudo, né, dentro das normas, e até lá esperamos estar numa bandeira...
Mais tranquilos, de repente.
Uma bandeira amarela e vai nos garantir aí toda a segurança.
Com certeza. Muito obrigado pela presença de vocês. Um bom início de semana.
Muito obrigada, Rudimar. Posso só dar um recadinho?
Pode, claro que pode.
Hoje nós iniciamos a segunda capacitação virtual para merendeiras e serventes de escola. Então, agora ao meio-dia, a gente já vai mandar o link para o pessoal que se inscreveu. A gente teve em torno de 50 merendeiras e serventes de escola aqui do município inscritas nessa capacitação. Então, agora ao meio-dia, fiquem de olho no celular que eu vou estar mandando o link para o pessoal participar.
Muito bem, que coisa boa. Josmar, obrigado pela presença.
Nós que agradecemos, Rudimar, e estamos sempre à disposição. E contamos com os nossos vitivinicultores aí para mais essa amostra de vinhos.
Com certeza eles vão estar participando. Daqui a pouquinho, todas as informações sobre a segunda amostra municipal de vinhos artesanais vai estar no site e nas redes sociais da tua rádio também. 11 horas 46 minutos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Multilagoa está de casa nova para melhor atender seus clientes. Agora na Benjamin Constant, ao lado da refrigeração Zago. Tudo para a limpeza e higiene da sua casa, comércio e indústria. Lavagem de automóveis, tapetes personalizados e acessórios para limpeza. São produtos de qualidade, com certificação da Anvisa e com preços especiais. Multilagoa, produtos de higiene e limpeza. Fone 3358-5710.
Tutaguest Gastronomia atende teleentrega e telebusca. Seu almoço com a melhor culinária saudável. De segunda a sexta-feira. Conheça o cardápio semanal e os preços promocionais no combo no Instagram. Arroba Tutaguest Gastronomia. Ou fone WhatsApp 99904-9475.